Está no ar o Jornal do Senado.
Eunício Oliveira discute pauta de votações do Senado com líderes dos partidos na terça-feira.
Randolfe Rodrigues reforça que fará oposição às reformas da Previdência e Trabalhista.
Já Garibaldi Alves diz que Brasil precisa adotar idade mínima para a aposentadoria.
Senadores estudam projeto que inclui na CLT normas para o teletrabalho.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, se reúne na terça-feira com os líderes dos partidos para discutir a pauta de votações do plenário.
Ele pediu à Câmara a aprovação do projeto que trata da tramitação das medidas provisórias, como explica a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, afirmou que a reunião de terça-feira cumpre a promessa de campanha de definir conjuntamente com os líderes o que será votado pelo plenário. Ele não adiantou nenhum projeto, já que espera a lista de sugestões das propostas que estarão na pauta.
Eu farei uma reunião com os líderes para que a gente possa desenvolver uma pauta que não seja uma pauta do presidente, mas que seja uma pauta da casa, representada por todos os líderes.
Eunício Oliveira lembrou, no entanto, que a pauta está trancada por duas medidas provisórias, uma que trata da reestruturação da empresa Brasil de Comunicação e outra da reforma do ensino médio. Ele já pediu ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, a votação de um projeto já aprovado pelo Senado que muda as regras de tramitação das medidas provisórias.
Nós temos que agilizar esse trâmite que está na Câmara, que nós aprovamos aqui já há mais de 4 anos, para que a gente possa destravar a pauta.
O presidente do Senado disse ainda que dará agilidade à votação da reforma da Previdência, mas ressaltou que as mudanças no sistema de aposentadoria serão devidamente discutidas.
A aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista foi apontada como crucial na mensagem que o presidente Michel Temer enviou para a abertura dos trabalhos do Congresso em 2017.
Mas o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, não concorda com isso e afirma que a população não deveria ser prejudicada por erros do governo.
Essa crise que está foi construída pelos mais ricos e por políticas econômicas equivocadas por parte do governo. Essa crise que aí está não pode ser depositada à sua conta, através da reforma da Previdência, reforma trabalhista e outras, nas costas dos servidores públicos, dos trabalhadores, daqueles que são os mais pobres. Então, se essas reformas vierem, nós aqui iremos fazer oposição.
Já o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, acredita que alguns pontos da reforma serão mudados pelo Congresso Nacional.
Essencial para o senador é a adoção da idade mínima para a aposentadoria, como já ocorre em vários países.
O que interessa mais nessa reforma, que não deixa de ser polêmico, mas que no mundo inteiro nós já temos, é uma idade mínima que o Brasil não tem para gerações futuras. E que isso precisa ser adotado porque há um envelhecimento da população e há um déficit crescente.
O Senado estuda a regulamentação do trabalho à distância e do teletrabalho, que é realizado com o auxílio da internet e dos celulares, por exemplo.
Proposto pelo senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, o projeto está em exame na Comissão de Assuntos Econômicos.
A ideia é modernizar a CLT, que é de 1943, para incluir a nova modalidade de trabalho que existe hoje graças às novas tecnologias. A reportagem de Jorge Cardim.
Entre outros pontos, o texto substitui o controle de jornada de trabalho pela avaliação de metas a serem cumpridas e impede a contratação de empregados estrangeiros sem autorização do Ministério do Trabalho. O projeto impede o pagamento de horas extras, a não ser quando solicitadas pelo empregador, mas assegura o ressarcimento de gastos extraordinários durante o trabalho, vale alimentação e metade do vale transporte. Eduardo Amorim lembrou que o teletrabalho garante mais autonomia ao trabalhador e é uma tendência mundial, sem uma lei específica no Brasil.
Regulamentar uma realidade diferente daquela realidade da década de 40, quando a CLT foi instituída. O mundo hoje é uma aldeia digital. Você não precisa sair de suas casas para trabalhar. Então a realidade hoje é que existe sim o teletrabalho e que só tende a crescer, fruto aí, com toda certeza, da evolução tecnológica. E não podemos ter essa omissão legislativa. Essa omissão precisa ser corrigida.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, prevê que o Brasil atrairá investimentos na área farmacêutica quando virar lei o projeto das novas regras para as pesquisas clínicas com seres humanos.
A proposta acelera a liberação de pesquisas, facilita o teste de novos remédios e torna mais ágil o registro de medicamentos para o tratamento de doenças como câncer e diabetes, por exemplo. Além disso, fixa regras para garantir a proteção dos participantes da pesquisa.
Na avaliação de Valdemir Mocca, a proposta é um avanço porque desburocratiza as pesquisas clínicas no Brasil.
Nós vamos trazer para o Brasil mais investimento, porque hoje, do jeito que está, o Brasil está perdendo investimento nessa área. As grandes indústrias de fármacos estão procurando outros países onde não tenha tanta burocracia. É claro que o projeto prevê garantias, tem que ter uma disciplina e tem que ter toda uma sequência para aí, então, a pesquisa chegar a um medicamento.
Proposto pela senadora do PP gaúcho, Ana Amélia, o projeto com novas regras para as pesquisas clínicas já foi aprovado pelas comissões do Senado, mas há um pedido para que seja votado também pelo plenário antes de ir para a Câmara dos Deputados.
Uma contribuição à ciência brasileira, mas sobretudo aos pacientes que aguardam ter o direito à esperança de um tratamento para essa grave doença, que é o câncer, o Alzheimer e outros.
Há um ano entrava em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, que tem o objetivo de garantir igualdade, acessibilidade, respeito pela dignidade e autonomia dos brasileiros que têm deficiência física ou mental. Detalhes com a repórter Rebeca Ligabi.
A Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe importantes inovações para esta parcela da sociedade. Entre os avanços estão a oferta de profissionais de apoio escolar em instituições privadas, sem custo para as famílias, e o direito de casar ou constituir união estável. Autor da proposta que originou a lei, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destaca que o estatuto trouxe mudanças em diferentes áreas.
A lei ela amplia direitos em todas as áreas, no campo da saúde, da educação, da habitação, no campo da sensibilidade, do trabalho, da política de cotas. Ela traz benefícios para 45 milhões de pessoas.
O servidor público Hernandes Feitosa, de Brasília, é cego e elogia a iniciativa, mas acredita que ainda vai levar um tempo para que os efeitos sejam mais práticos.
Vai demorar um tempinho ainda para algumas empresas, algumas instituições se adaptarem. Mas a ideia e a intenção é muito boa, realmente.
Para o professor de inglês Rodrigo Castanhas, que precisa usar uma cadeira de rodas para se locomover em longas distâncias, há uma grande necessidade de conscientizar a população em relação aos direitos da pessoa com deficiência.
A lei propriamente dita, ela é fantástica. Só que no dia a dia, acho que deve haver uma maior conscientização. Nossa população tem que ver que a facilidade para o deficiente não é um privilégio. E é o que a lei está querendo mostrar, que é um direito para eu ficar com a minha sensibilidade física de igual para igual com uma pessoa que é, entre aspas, normal.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Leila Heredia e Lucilmar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Thiago Medeiros e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Escute essa você que deseja se capacitar. Conheça os cursos do Tribunal de Contas da União, todos pela internet e são auto-instrucionais. Ou seja, você pode acompanhar no seu ritmo. Uma opção é estudar o controle exercido por conselhos de assistência social. Outro curso oferecido é Fundamentos de Convênios com Utilização do Sicomvi. Você ainda pode escolher o curso de Obras Públicas de Edificação e Saneamento e o de Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e Financeira. E você ainda pode se qualificar em controles na administração pública. Todos esses cursos são gratuitos. Para se matricular, você entra no portal do TCU, www.tcu.gov.br, clica no ícone da educação corporativa e escolhe o seu curso. Bons estudos! TCU, fiscalização a serviço da sociedade.